estão nos acompanhando, que possa ser um momento de reflexão, de oração, meditação nessa palavra que nós temos diante de nós. Amém. O texto que está diante de nós e que vamos meditar nas próximas semanas é de uma pequena carta de alguém muito preocupado com a fé dos seus filhos. Até ele chega um momento na carta, diz vários momentos, diz filhinhos. Alguém muito preocupado com cada um de nós, com a igreja de Jesus. E é uma carta que ela não é linear, que ela desenvolve um conteúdo, mas é uma carta que cíclica. Assim como são nossos relacionamentos, né? São cíclicos. Eu não desenvolvo algo e depois eu não preciso mais tocar no assunto porque eu posso seguir em frente. A nossa vida ela é cíclica também. Então, aqui a gente vai perceber o evangelista João, o apóstolo João, tocar sobre assuntos como o amor de uns para com os outros. O que significa viver na luz de Jesus? Viver uma vida correta diante dos olhos do Senhor. E hoje, o que nós temos diante de nós para meditar é justamente uma relação de filiação. Filiação. Sermos nascidos do Pai, sermos nascidos de Deus, sermos filhos dEle. E eu nunca tinha pensado sobre isso, a importância de uma pequena palavra. Na verdade, talvez a gente de alguma forma sempre pensou, mas nunca entendeu muito bem, até você ouvir pela primeira vez. Não faz muito tempo que eu ouvi o meu filho dizer pai. Muitos de vocês já são pais por mais tempo, né? Eu nunca consegui entender a força dessa palavra, essa simples palavra pai. Como é bom a gente saber o nome das pessoas e a gente se esforça como comunidade de buscar conhecer o nome de cada um de vocês, porque o nome é algo tão importante, a sua identidade é tão forte, porque nos conecta, cria relacionamentos, né, cria uma vivência. Mas agora pense, a gente criar um relacionamento e de repente os nossos filhos nos chamam somente pelo nome. Vocês conseguem imaginar isso? É muito difícil, né? Às vezes isso pode acontecer na brincadeira, às vezes pode acontecer chamando atenção, mas quando é algo extremamente importante, os nossos filhos nos chamam de pai e mãe. E até a gente fica perguntando, né, se os nossos filhos nunca falassem o nosso nome, eu acho que estaria tudo bem. A gente não ficaria nem um pouco chateado. O que é ser filho? Olha só o que, que o texto, se vocês quiserem abrir o texto de 1 João, sempre é bom porque a gente vai voltar a fazer referências. Quem tem a Bíblia aqui da nossa congregação, na página 1353. Olha só o primeiro versículo. A maneira como o apóstolo, de forma muito carinhosa, fala com a igreja. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Versículo 1. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. Quando vocês leem isso, o que vem na mente de vocês? Qual o sentimento que surge no coração de vocês? Qual a sensação do próprio Deus dizer para vocês, vocês são meus filhos? Não sei se vocês param para pensar sobre isso quando no culto, quando a gente faz isso, ou quando vocês fazem isso, como diz o Salmo 4, lá no íntimo do nosso quarto, onde ninguém está vendo, a não ser o nosso relacionamento com Deus, de repente a gente começa uma oração dizendo, meu Pai, o Pai Nosso, porque é sempre algo em comunidade também, né? Pai Nosso que estás no céu. Que profundo não é isso? Saber que nós somos filhos de Deus. Então, sempre quando aparece essa ideia de filiação, de pais e filhos, em nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ficar muito, olhar com muita atenção, porque não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu comecei falando dessa mensagem o sentimento de ouvir a palavra pai. Mas pensem que talvez nem todos aqui sejam pais ou mães. Mas eu tenho certeza que todos nós somos filhos. Isso eu tenho certeza. Todos vocês são filhos. E quando a gente olha para esse texto, tem algumas generalizações que a gente pode fazer. E vocês, eu acho que vão concordar comigo. O que é ser filho? Agora tenta se colocar não na posição de pai. Pense em você como filho. O que é ser filho? É explorar. A gente pode fazer umas generalizações, né? Ser filho é explorar. É descobrir. Descobrir várias coisas. Gostos, texturas, limites. Descobrir carinho, atenção, cuidado. É descobrir alegrias, tristezas, frustrações, problemas, dificuldades. Mas ao mesmo tempo, ser filho é ter aquela imagem daquele pai, daquela mãe de braços abertos, que quando se experimenta alguma coisa que faz ela se sentir insegura, o que um filho faz? Corre aos braços dos seus pais. Por isso que ser filho também é ser cuidado, é ser amado, é ser acolhido, é ser protegido. Só que é interessante que a gente cresce. Talvez todas essas referências estavam muito vinculadas a crianças menores, né? Mas a gente fica adulto. A gente, de uma certa forma, fica um pouco mais independente dos nossos pais. Mas a gente nunca deixa de ser filho. Porque ser filho é retribuir tudo aquilo que a gente recebeu. Imagine, é retribuir. É colocar o quarto mandamento em ação. É honrar pai e mãe em todos os momentos. É estar presente quando possível, junto com os nossos pais. É continuar acolhendo, amando, é continuar ouvindo. Independente se eu tenho 10 anos, 15, 50, enquanto os nossos pais estão aqui conosco, um dos nossos compromissos como filho é nunca deixar de ouvir. Porque a gente é filho, independente da idade que a gente tenha. A gente consegue entender isso, o que é ser pai, e a gente consegue entender o que é ser filho. Agora, eu quero que a gente reflita, dê um passo além. O que é ser um filho de Deus? O que é ser uma filha de Deus? Quando a gente olha para essa imagem que Deus constrói, que Deus coloca aqui para nós, nesse texto e em muitos outros textos, a gente precisa ficar maravilhado, assim como João ficou maravilhado. Por quê? Porque a nossa natureza, nós não nascemos como filhos de Deus. Sim, nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus, mas nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos em pecado, porque em pecado nós somos concebidos. Nós nascemos afastados de Deus, nós nascemos inimigos de Deus, ou nós nascemos mortos para Deus. E é esse ponto que muitas vezes a gente precisa ser lembrado. O que a palavra de Deus nos diz é que é Deus que vem ao nosso encontro e vem e nos transforma e nos insere na sua família. Deus não precisava ter feito isso para nos salvar. Deus não precisava ter nos colocado na sua família para nos salvar. Ele poderia simplesmente ter nos salvo. Mas ele dá um passo a mais. Ele quer que a gente seja ou sinta ou viva como filho dele. É algo mais profundo do que simplesmente dizer seus pecados estão perdoados e agora vivam a sua vida de uma forma correta. Não, ele não simplesmente nos salva, mas ele nos insere dentro da sua família, da família de Deus. E a gente percebe a maneira como ele nos insere por meio lá do texto de João, capítulo 3. Percebam que é a mesma pessoa que escreve isso. Lá um velho, uma pessoa idosa, vai até Jesus e pergunta: como é que eu posso fazer parte da tua família? Como é que eu posso fazer parte do seu reino? E Jesus dá uma resposta dura para aquela pessoa, quase impossível: nasça de novo. Nasça de novo, que daí você vai conseguir ser parte da minha família. Daí ele falou, mas como? Isso é impossível. Será que eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Não. Você nasce de novo pela água, pelo Espírito. Você tem um novo nascimento por meio da pregação da palavra, por meio do batismo, por meio dos meios da graça. Eu te insiro dentro da minha família. Ou seja, assim como um filho não manda uma cartinha para o papai e para a mamãe dizendo assim, em abril eu quero nascer. Um filho não tem voz nenhuma no nascimento. Simplesmente ele nasce. Da mesma forma, nós não temos nenhuma... A gente não manda nenhuma cartinha para Deus, ó Deus, eu quero nascer. Deus nos gera, Deus nos dá um novo nascimento. Pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu amor. E além de nós não fazermos nada para merecermos esse nascimento, tem um outro detalhe que é muito importante. Nós somos iguais. Não há alguém maior ou menor, um filho perfeito e um filho imperfeito, um filho que alguém gosta mais, Deus gosta mais, e um filho que Deus gosta menos. Os discípulos tentaram fazer isso. Olha, Jesus, quando você subir ao céu, um fica no lado direito, outro no lado esquerdo. Deus falou, não, não é assim. Eu vejo que tem muitos pais aqui com dois filhos. E ontem eu estava conversando sobre isso, como os filhos são diferentes um do outro. Ele falou assim, era um pastor falando comigo, ele falou, mas eu ensinei a mesma coisa. A gente fez a mesma coisa, mas um é totalmente diferente do outro. Eu falo assim, isso é a graça de Deus, só pode ser. Porque se a gente fizer a mesma coisa para um e para outro, a gente vai estar sendo injusto. Porque um é diferente do outro, a identidade é diferente do outro, seus pensamentos são diferentes do outro, cada um é moldado de forma diferente. Deus nos ama igual, mas diferente. Acho que vocês conseguem, a gente consegue entender isso, né? Sempre quando a gente pergunta para nossa mãe, qual é o filho preferido? Ela sempre vai dizer, não tem, eu amo todos igual. Mas esse amor se manifesta de formas diferentes na vida de cada um de nós. Deus nos ama igual. Ou seja, não há ninguém maior ou menor, mas Ele nos ama de forma diferente. Então, o primeiro aspecto do que é ser filho de Deus é saber, olha, eu não fiz nada para merecer esse nascimento. Na verdade, Ele me trouxe para a sua família sem eu ter feito nada. Só que quando eu tomo consciência disso, que eu sou filho de Deus, quando eu olho para quem eu sou, eu acabo dizendo, eu não sou merecedor disso. Essa é a nossa primeira reação. Eu não sou merecedor desse amor. Porque quando eu olho para trás no relacionamento que eu tenho com os meus pais, eu digo assim, eu deixei meus pais muito tristes em muitas situações. Com coisas que eu fiz, coisas que eu deixei de fazer. Coisas que eu sabia que era importante para eles, mas mesmo assim eu acabei não fazendo. Quantas vezes a gente não trouxe tristeza para as pessoas que a gente mais ama? E parece que isso acaba sendo uma realidade que a gente às vezes não se dá conta. A gente faz as pessoas que a gente mais ama, a gente machuca as pessoas que a gente mais ama. Não só na nossa relação de pais e filhos, mas pense na nossa relação de irmãos. Pense na nossa relação de marido e mulher. A pessoa que a gente mais ama, a pessoa que a gente colocou do nosso lado, muitas vezes é a pessoa que a gente mais machuca. Não é mais ou menos assim? Quando a gente olha para trás e diz assim, eu não mereço o teu amor, ó Senhor, porque eu sou um filho imperfeito. E mesmo assim, quando olhando para... Se a gente faz isso para as pessoas que a gente mais ama, nesta vida, no sentido horizontal, vocês acham que a gente não machuca Deus Pai com nossos pensamentos, com as nossas palavras e com nossas ações? Certamente que sim. E é por isso que o evangelista João, ele diz aqui algo que para mim é muito significativo. Ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo para Deus. Em outras palavras, a gente pode parafrasear dizendo assim, se dissermos que a gente não tem feito a vontade do Senhor, se dissermos que a gente não tem machucado, entristecido a Deus pela nossa forma de viver, nós somos mentirosos. Porque não há verdade em nós. Porque sim, nós machucamos a Deus em palavras e ações. Nós ferimos a vontade dele em palavras e ações, constantemente, diariamente. Não somos filhos perfeitos. Mas mesmo assim, no nosso relacionamento com os nossos filhos e nossos pais, a gente sabe que nós não somos filhos perfeitos. Mas eu posso perguntar para qualquer mãe que está aqui, se um filho vier pedindo ajuda, mesmo o filho tendo feito uma barbaridade, você acha que a mãe não vai estender a mão e falar assim, vem cá meu filho, e não vai abraçar? Não vai acolher? Não vai amar? Não estou falando relativizar o pecado ou a situação, mas não vai acolher e amar? Vai. E daí eu me lembro de um texto que o próprio profeta Isaías diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? A nossa primeira resposta diria assim: difícil. Pode acontecer, mas difícil. Pode acontecer porque nós somos pecadores. Mas olha só o que Deus diz: mesmo que isso acontecesse, porque Ele abre essa possibilidade, eu nunca esqueceria de vocês. Eu nunca esqueceria de vocês. Mesmo sendo nós filhos imperfeitos, machucando a Deus em palavras e ações, Ele diz: eu nunca esqueço de vocês. E isso vem o terceiro ponto desse versículo, do capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte: mesmo nós sendo filhos imperfeitos, mesmo agindo contra a vontade do Pai, mesmo causando tristeza ao seu coração, vejam como é grande o amor do Pai por cada um de nós. Vejam como é grande o amor de Deus Pai por nós. O amor de Deus Pai não diminui por nos conhecer. O amor do Pai nos intensifica ao nos acolher. E esse versículo 1, depois de dizer isso, ele fala assim: é por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. O mundo não conhece essa filiação, porque não conhece a Deus. E o resultado disso, de não conhecer essa filiação por não conhecer a Deus, vai gerar sofrimento. Às vezes eu tenho a impressão, nós temos a impressão, vamos nos colocar juntos aqui, nós temos a impressão de que o fato de nós sermos filhos de Deus e Deus ser o nosso Pai, significa que a gente vai ser protegido contra as tentações e dificuldades da vida. Que eu não vou sofrer, que eu não vou passar por aflições, que eu não vou ter dificuldades na minha família, que eu não vou ter dificuldades no meu trabalho, que eu não vou ter dificuldades no dia a dia da sociedade. Não, porque eu sou filho de Deus. Deus, Ele vai me proteger, Ele vai me amparar, Ele vai colocar barreiras para que nada de mal aconteça na minha vida. E às vezes esse desejo que os pais querem ter com os filhos também. Eu sei porque eu sinto isso, vocês sabem muito mais. A gente não quer ver nossos filhos sofrerem. A gente não quer ver os nossos filhos tropeçarem, a gente não quer ver os nossos filhos passando dificuldades, a gente não quer. E Deus também não quer. Mas nós vivemos num mundo que não conhece a Deus. Nós vivemos num mundo onde a tentação ela é presente todos os dias. Olha só o que o apóstolo Paulo nos fala quando reflete sobre isso. Se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou fazer algumas menções, até para que a gente vá refletindo um pouco sobre isso. 2 Coríntios, lá no capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 7, lá na página 1279, quem quiser acompanhar, versículo 7, aqui ele reflete a realidade do que significa ser filho de Deus vivendo num mundo de muita tribulação e dificuldade. Na segunda parte do versículo 7: pois vivemos em obediência à vontade de Deus. Em outras palavras, o que significa viver na obediência da palavra de Deus? É viver segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Temos as armas que usamos tanto para atacar como também para defender. Que imagem está trazendo aqui? Está sendo colocado ali também. Imagem que nós temos aqui: a imagem de Efésios 6, onde nós temos a armadura de Deus. E da armadura de Deus, somente uma ataca. O resto tudo é defesa. Todas as outras são utensílios de defesa. A única que pode atacar é por meio da palavra. Ou em outras palavras, é por meio do evangelho. A única forma que a gente pode atacar é defendendo a nossa fé, ou a razão da nossa fé. Foi assim que Pedro nos ensina, é assim que Jesus ele nos orienta. Quando ele foi tentado pelo diabo, não só de pão viverá o homem, mas segundo a palavra de Deus. Então a única forma que a gente tem de viver diante dessa realidade das tentações, nos defender e nos atacar, é só pelo evangelho, nada mais. E a gente continua aqui no versículo 8, olha só a realidade de ser filho de Deus num mundo em que não conhece a Deus. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. A gente não vai ter aprovação de todos. Alguns não conhecem a Deus e por isso vão nos insultar, não vão falar bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se tivéssemos mortos, ou seja, que não temos nenhuma relevância, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Os próprios apóstolos, refletindo sobre o que significa ser filho de Deus, diz que dificuldades existem. Algumas vezes estamos tristes, outras felizes. Algumas pessoas nos insultam, outras nos elogiam. Enriquecemos as pessoas, mesmo elas achando que a gente não tem nada a oferecer. E o final, para mim, é muito interessante e muito forte. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Essa é a vida que a gente tem hoje. Nós somos filhos de Deus, vivendo nessa angústia, nessa tensão. Nós somos filhos de Deus e tudo aquilo que significa ser filho de Deus, mas nós vivemos num mundo que não conhece a Deus. E isso significa que vai haver tensão. Vai haver luta, vai haver dificuldade. Se você não tem dificuldade na vida, se você não tem angústia, se não tem aflição no seu relacionamento com filhos, no relacionamento familiar, marido, esposa, a luta em casa, a luta familiar, a luta fora. Nessa palavra fala assim, não nos deixamos levar por isso, porque nós somos filhos de Deus. Mas João, nessa tensão que a gente vive aqui, não faz a gente somente olhar para o hoje, mas ele foca o nosso olhar para a eternidade. Porque se fica somente no hoje, a gente pode perder aquilo que Deus nos promete. E às vezes a gente deixa aquilo que é o mais precioso que Deus nos deu de lado. Porque a gente parece que não tem nada, mas na verdade a gente tem tudo. Então ele faz assim, olha, para vocês não perderem essa esperança que Deus deu para vocês, mesmo no sofrimento, olha para aquilo que Deus tem preparado para vocês. Versículo 2, lá de 1 João. Capítulo 3, versículo 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Ele repete isso, presente, nós somos. Mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós somos filhos de Deus, mas não sabemos o que vamos ser. Quando? Na eternidade. E isso é uma imagem que para mim chama muita atenção. Nós não sabemos como vamos ser. Vocês sabem que quando a gente olha, especialmente o Novo Testamento que fala sobre o novo céu e a nova terra, não nos é dito exatamente, olha, vocês vão ser assim, vai acontecer isso ou aquilo. Normalmente é uma linguagem do não. Porque no novo céu e nova terra não vai haver tristeza. No novo céu e nova terra não vai haver morte. No novo céu e nova terra não vai haver o quê? Angústia, sofrimento, dor, separação, nada, nada disso vai ter. Lá no novo céu e nova terra não vai ter isso. Em outro momento, passagem, o apóstolo Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém nunca sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o creem. Nós não sabemos o que é viver sem pecado, ou sem pecar, ou sem machucar, ou sem agredir em palavras e ações. A gente não sabe viver assim. A gente não sabe. Mas um dia nós saberemos. Um dia nós saberemos. E olha só como ele continua. Quando Cristo aparecer, porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele e o veremos como Ele realmente é. Um dia, nós seremos parecidos com Jesus, porque o veremos face a face. Isso me fez lembrar de um texto do apóstolo Paulo que diz, quando ele olha para essa realidade futura, ele diz assim, o que nós vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Já ouviram essa imagem, essa expressão? O que vemos agora, porque nós somos pecadores, é como se a gente estivesse vendo essa nova realidade como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Depois veremos face a face. Hoje a gente não consegue perceber essa realidade que Deus tem prometido, é impossível para nós. Mas depois a gente vai ver Jesus face a face. Hoje, ele diz assim, agora o meu conhecimento é imperfeito. Ou seja, a gente pode se desdobrar, buscar, tentar conhecer Deus de todas as maneiras, de tentar evitar o pecado de todas as formas. Mas nosso pecado, nossas vidas e nosso conhecimento, eles são limitados. Porém, depois conhecerei a Deus perfeitamente, assim como sou conhecido por Ele. Eu não consigo ser perfeito em relação a Deus, mas Deus é perfeito em relação a mim. Eu não consigo conhecer perfeitamente a Deus, mas Deus conhece perfeitamente a mim. E aí vem um outro detalhe que para mim me assusta, o fato dele me chamar de filho. Ele me conhece. Ele conhece você. Ele sabe aquilo que tu pensa. Ele sabe aquilo que tu faz, Ele sabe seus desejos, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. A gente não precisa mentir para Deus. A gente não precisa enganar as pessoas dizendo uma aparência cristã, porque Deus nos conhece. Isso me assusta, mas também me consola. Porque mesmo me conhecendo do jeito que eu sou, é um Deus que me ama. É um Deus que me acolhe, é um Deus que fala assim, eu sou teu pai. Vocês são meus filhos. Versículo 3, para finalizar. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. E todos aqueles que têm essa esperança, que esperança? Essa esperança que nós estamos unidos em Cristo, que toda essa esperança do novo céu e nova terra, de sermos parecidos com Jesus. E vou trazer apenas um aspecto de ser parecido com Jesus. Lá em 1 Colossenses, capítulo 3, diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não das coisas que são aqui da terra. Porém, vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com vocês. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E agora a parte que eu queria destacar. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Um dos aspectos de sermos parecidos com Jesus é que nós seremos ressuscitados. Sim. E essa é uma mensagem que não está só aqui nesse texto de João, não está só ali na carta de Colossenses. Tinha um professor meu que diz assim, olha, se você procurar na Bíblia e marcar todos os lugares que fala da ressurreição do corpo e da vida eterna, uma caneta é pouco, vai acabar a tinta. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa promessa é tão real e tão firme para nossas vidas, que aquilo que ele nos promete é tomar parte na sua glória. A gente não sabe o que é isso. A gente não tem a menor ideia do que Deus tem preparado para nós. Só que quando a gente percebe toda essa esperança que está colocada e a gente confia isso em Cristo, não em nós, mas em Cristo, a gente começa a viver uma vida diferente aqui neste mundo. Não para buscar o merecimento do Pai, não para agradar o Pai, não para fazer a vontade do Pai no sentido de ganhar alguns pontos, mas em gratidão, em serviço ao próximo, em serviço aos nossos irmãos e muitas vezes em amor para aqueles que ainda não são filhos de Deus. Foram criados por Deus, mas ainda não têm o novo nascimento, não nasceram de novo e não têm a fé no seu coração. E nós conhecemos muitas pessoas na nossa vida que não têm um novo nascimento ainda, que não têm o Espírito de Deus em seus corações, vivendo uma vida transformada pela palavra. Ser parecido com Jesus, então nesse sentido, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Não tem nada a ver com aquilo que a gente se esforça ou busca. Ser parecido com Jesus tem tudo a ver com aquilo que a gente recebe. Como é que eu posso resplandecer a luz se a luz não vive em mim? Como é que eu posso viver de acordo com a vontade de Deus se o próprio Deus não estiver fazendo morada no meu coração? Por isso, essa esperança é em Cristo. E em Cristo eu vivo uma vida purificada, segundo a vontade do Pai. Ou seja, Jesus está nos, João está nos ensinando a viver uma vida em tensão. Somos de fato filhos de Deus? Somos sim, de fato e de verdade. Mesmo nós não merecendo isso, nós somos de fato. Só que a gente vive num mundo que não conhece a Deus. E esse Deus não simplesmente vai nos tirar do mundo para que a gente não sofra. Mas esse Deus, ele vem ao mundo. Ele vem ao nosso encontro, ele vem aonde nós estamos para carregar aquilo que nós, seus filhos, agora na fé, não tem condições de carregar. Para declarar a mim, a você, que os seus pecados estão perdoados, mas acima de tudo, que vocês são filhos amados de Deus. E enquanto vivemos nessa tensão, Deus já nos prepara a olhar para aquilo que ele tem nos dado, essa esperança eterna. E movidos por essa esperança, a gente vive uma vida não para buscar méritos, mas em gratidão. E até esse dia chegar, que a gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se a gente vai ver nossos filhos crescerem, ou se a gente vai antes dos nossos filhos, se os nossos filhos vão antes de nós, a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos. Mas enquanto estivermos aqui, sabe uma certeza que nós temos? É o amor do Pai por nós, filhos imperfeitos, redimidos pelo sangue de Jesus, acolhidos na sua família, nos conhecendo perfeitamente, mesmo nós não o conhecendo da forma como ele se revela. E assim, a cada encontro, a cada domingo, o que nós vemos não é um Pai que pune, mas é um Pai que acolhe. Não é um Pai que manda embora, mas é um Pai que recebe em casa. E assim ele vai fazer até o último dia, até o dia onde ele vai voltar e todos aqueles que estiverem unidos com Cristo serão parecidos com ele. Amém. Nos colocamos em pé.